Atos dos Discípulos, capítulo 27. Quando foi decidido que navegaríamos para a Itália, eles entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, da tropa augustina. Embarcando em um navio adramitino, que estava prestes a navegar para alguns lugares na costa da Ásia, pusemos-nos ao mar. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, também veio conosco, e no dia seguinte desembarcamos em Sidom. Júlio tratou Paulo gentilmente, permitindo-lhe visitar amigos e se revigorar. Então, partindo dali para o mar, navegamos rente à ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E depois que navegamos pelas águas abertas que ficam ao largo da Cilícia e da Panfilha, alcançamos Mirra, uma cidade de Lícia. Dali, o centurião encontrou um navio de Alexandria navegando para a Itália e nos colocou nele. Depois de muitos dias de navegação lenta por causa do vento contrário, conseguimos com dificuldade chegar perto de Cnido. E depois navegamos rente a Creta, próximo a Salmona. Então, com dificuldade, navegamos ao longo da costa e chegamos a certo lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tendo transcorrido muito tempo, a viagem já estava se tornando perigosa. Como o jejum já havia passado, Paulo diligentemente os aconselhou, dizendo: "Homens, eu percebo que essa viagem resultará em danos e muitas perdas, não apenas da carga e do navio, mas também das nossas próprias vidas." O centurião, todavia, prestou mais atenção ao capitão e ao proprietário do navio do que ao que Paulo dizia. E pelo fato de o porto não ser adequado para passar o inverno, a maioria aconselhou que dali se lançassem ao mar, para que de alguma maneira pudessem chegar a Fenice, que é um porto de Creta voltado para o nordeste e sudeste, e lá passarem o inverno. Desse modo, quando o vento sul soprou suavemente, eles pensaram ter alcançado seu objetivo. Levantaram âncora e navegaram ao longo de Creta, próximo à costa. Mas pouco tempo depois, um vento tempestuoso chamado Euroaquilão nos atingiu e apoderou-se do navio com tal força que este não pôde se manobrar contra o vento. Então desistimos e nos deixamos levar por ele. E passando rente a uma pequena ilha chamada Cauda, com dificuldades conseguimos prender o bote. Depois de o levantarem, usaram cordas amarrando-as por baixo e ao redor do navio. Então, receando encalhar na Sirte, uma rasa área arenosa, arriaram os aparelhos e assim deixaram-se derivar ao vento. No dia seguinte, sendo furiosamente castigados pela tempestade, começaram a jogar parte da carga no mar. Então, no terceiro dia, jogamos fora com as nossas próprias mãos os apetrechos do navio. E quando nem o sol nem as estrelas apareceram por muitos dias e uma não pequena tempestade nos apertava, toda a esperança de que seríamos salvos foi retirada. Tendo eles ficado muito tempo sem alimento, Paulo então levantou-se entre eles e disse: "Homens, vocês deveriam ter me ouvido e não ter saído de Creta, consequentemente sofrendo esse dano e prejuízo. E agora eu os exorto a se animarem, pois não haverá perda de vidas entre vocês, mas somente do navio. Pois um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem também sirvo, colocou-se ao meu lado nessa noite, dizendo: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça perante César. E veja, Deus lhe concedeu todos aqueles que navegam com você. Portanto, homens, animem-se, pois acredito em Deus que isso acontecerá exatamente como me foi dito. Todavia, iremos dar em certa ilha." Mas quando havia chegado a 14ª noite, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros, por volta da meia-noite, sentiram que estavam se aproximando de alguma terra. Desse modo, eles sondaram a profundidade e acharam que era de 40 metros. Então, depois de pouco tempo, eles sondaram novamente e acharam 30 metros. E temendo que pudessem ser atirados para as rochas, eles lançaram da popa 4 âncoras e oravam pelo raiar do dia. Como alguns dos marinheiros tentavam fugir do navio e haviam baixado o bote no mar sob pretexto de lançar âncora da proa, Paulo disse ao centurião e aos soldados: "A não ser que estes permaneçam no navio, vocês não poderão ser salvos." Então os soldados cortaram as cordas do bote e os deixaram cair. E visto que a luz do dia estava chegando, Paulo rogou a todos para que comessem algum alimento, dizendo: "Este é o 14º dia que vocês estão amedrontados e em jejum, sem comer nada. Por isso eu os encorajo a comer alguma coisa, pois o seu livramento está próximo e nem mesmo um fio de cabelo de suas cabeças se perderá." Tendo dito isso, pegando um pouco de pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu e começou a comer. Então todos se sentiram encorajados e comeram algum alimento também. O número total daqueles no navio era de 276. Depois de se satisfazerem com o alimento, aliviaram o navio, atirando o trigo no mar. Quando amanheceu, eles não reconheceram a terra, mas avistaram uma baía onde havia praia e consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Assim, cortando as cordas, abandonaram as âncoras no mar. Ao mesmo tempo, desamarraram os lemes, içaram a vela ao vento e dirigiram-se para a praia. Mas a embarcação encalhou, atingindo um lugar raso onde duas correntes de água se encontravam. A proa encravada permaneceu imóvel, porém a popa começou a se quebrar pela violência das ondas. O plano dos soldados era matar os prisioneiros para que nenhum deles pudesse nadar e escapar. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de seu propósito e ordenou que aqueles que soubessem nadar que se lançassem ao mar e chegassem à terra primeiro. Então o restante chegaria em pranchas e em outras coisas flutuantes do navio. E aconteceu que todos escaparam com segurança para a terra.